É uma boa noite a todos vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da Câmara e também a todos aqueles que nos acompanham, né, pelas redes sociais. Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça, né, que verifique a presença dos nobres vereadores e vereadoras nessa noite.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela. Vereador
Presente.
Dr. Fernando, presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo. Vereador Richard.
Havendo o número legal, declaro aberta a
Oi.
presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para poder falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Projeto de lei ordinária número 72/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 36/2023, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e dar outras providências.
Projeto de lei ordinária número 73/2023, projeto de lei 037/2023, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente da Fundação FEMIB, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e dar outras providências.
Projeto de lei ordinária número 74/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 38/2023, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar do orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinado a suprir dotação orçamentária insuficiente e dar outras providências.
Matéria recebida 173/2023, Prefeitura de Ibitinga. Ofício 564/2023, solicitamos de Vossa Excelência que o projeto de lei 21/2023, já protocolizado nessa Casa de Leis, sobre projeto de lei número 64/2023, seja analisado pelos senhores vereadores em regime de urgência.
Projeto de lei ordinária número 75/2023, vereador Célio Aristão, que institui e inclui o calendário oficial de eventos do município de Bitinga, o Dia Municipal da Atividade Física e da Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida, a ser comemorado no dia 6 de abril.
Projeto de lei ordinária número 76/2023, vereadores Célio Aristão e Janaína Bastos, institui o uso do cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiências ocultas ou não visíveis no município da Estância Turística de Bitinga.
Parecer CCLJR número 30/2023, OPLO 36/2023. Parecer favorável, relatoria, vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 31/2023 ao PLO 34/2023. Parecer favorável, a relatora é a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer COFC número 3/2023 ao PLO 60/2023. Parecer favorável, relatoria, vereador José Nilson Viana.
Parecer COFC número 4/2023 ao PLC 28/2022, parecer favorável. Relatora, vereadora José Nilson Viana.
Indicação número 117/2023, vereadora Aline Sartori, indica a Secretaria Municipal de Educação a adesão ao Programa Nacional de Segurança, nas escolas para investir em projetos que fortaleçam a segurança nas instituições de ensino do nosso município.
É, indicação 118/2023, vereador Ricardo Prado, Célio Gestão, José Nilson Viana, indica que se proceda a roçagem e limpeza dos terrenos localizados no final da Rua 5 do Jardim IP4.
Indicação número 119, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão e José Nilson Viana, indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal a roçagem do terreno localizado entre a Avenida Setime Montanari e a Rua Levínia Roncada Rodrigues, no residencial Marli Arantes.
Indicação 120/2023, vereadores Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana e Ricardo Prado, solicita operação Tapa Buracos em todas as ruas do bairro Vila Maria em caráter de urgência.
Indicação número 121/2023, autoria da vereadora Janaína Bastos, solicita providências quanto ao grande buraco da Rua 13 de Maio, na proximidade do restaurante do Pedrinho, em caráter de urgência.
Moção 146/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Alessão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento. Moção de pesar à família Silva, em virtude do passamento do senhor Eronildo Fernandes da Silva, externando condolências à família enlutada.
Moção número 147/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Macedo, em virtude do falecimento da senhora Malvina Bosquete Macedo, externando condolências à família enlutada.
Moção número 150/2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento de Aldamiro Dondon Neto, manifestando condolências à família.
Ofício número 29/2023, autoria da vereadora Aline Sartori, solicita leitura em sessão e encaminhamento ao diretor Paulo Albano Filho, Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social, DRADES de Araraquara.
Ofício.
Excelentíssimo presidente. Não está aqui a. As Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social, DRADES, são órgãos descentralizados da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social em todo o Estado de São Paulo. Tem este a finalidade de solicitar à coordenadoria do DRADES sobre a emenda parlamentar da deputada Patrícia Bezerra, que até o presente momento nosso município não foi contemplado com o envio da mesma, destinada ao setor social de Bitinga para aquisição de veículo. Ante o exposto, aguardo o retorno da nobre deputado, em virtude da relevância do assunto. A vereadora Aline Sartori.
Ofício 30/2023, vereadora Aline Sartori, solicita leitura em sessão e encaminhamento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, solicitando MOB SUAS, Estrutura de Mobilidade do Sistema Único de Assistência Social. Solicito que esse ofício seja lido em sessão, em sua íntegra, para que todos tomem conhecimento do seu inteiro teor e após o encaminhamento ao destinatário. A estrutura de mobilidade do Sistema Único de Assistência Social, MOB SUAS, é uma nomenclatura dada à ação de aquisição e doação de veículos da assistência social. As entregas de veículos do MOB SUAS visam aprimorar o atendimento realizado à população em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, de fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e qualquer outra situação de vulnerabilidade ou risco social. Esse projeto, para nós, representa uma inovação ao garantir o atendimento socioassistencial do modo proativo, protetivo e preventivo, assegurando o acesso a direitos de proporcionando a superação das vulnerabilidades enfrentadas pelo público de assistência social. Diante disso, a implantação desse projeto em Bitinga promoverá o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo daqueles que precisam utilizar os serviços da pasta, os serviços sociais, contribuindo com o serviço social e com o bem-estar dessas pessoas. Atenciosamente, vereadora Aline Sarturi, do MDB.
Matéria recebida, número 169/2023, Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI. Resposta ao requerimento 83/2023, da nobre Edil Daniela Branco de Rosa.
Matéria recebida 171/2023, ofício especial do senhor deputado Elinho Zanata. Encaminha a resposta à moção de congratulações e louvor, número 101/2023, de autorias dos vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa.
Matéria recebida no 172/2023, ofício número 046/2023, requerimento 015/2023, FURP, Américo Brasiliense. Senhor presidente, senhores assessores, com as nossas cordiais saudações, vimos pelo presente caminhar a esta Câmara Municipal de Vereadores, requerimento 15/2023, de 10/4/2023, de autoria do vereador Milton Cerqueira Leite Tatu, e desde já agradecemos pela atenção a ser dispensada para nos auxiliar para que possamos obter o êxito necessário para a volta da produção de medicamentos na fábrica da FURP.
Matéria recebida 174/2023, ofício 73/2023, PM Bitinga, Caixa, contrato de repasse OGU MDR 91-25-65/2021, operação 10-76-282-32, ofício de créditos de recursos.
Matéria recebida número 175/2023, Serviço Autônomo Municipal de Saúde SAMES, apresentação de balancetes orçamentários referente ao mês de março de 2023.
Moção 153/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Barbeta, em virtude do falecimento do senhor Reginaldo Ferreira Barbeta, externando condolências à família enlutada.
Moção número 154/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Jesus, em decorrência do falecimento do jovem Luiz de Souza Jesus, externando condolências à família enlutada.
Passamos agora para a discussão e votação das matérias dessa noite.
Requerimento 178/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre o ajuste salarial do setor de enfermagem, mediante apreciação e votação do projeto de lei 05/2023, que ocorrerá no dia 26 de abril de 2023 no Congresso Nacional. Considerando o projeto de lei 05/2023, que abre ao orçamento da Seguridade Social da União em favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de 7 milhões, é isso? R$ 7.300.000 para o fim que se especifica que tramita ao Congresso Nacional, a qual faz ajuste e norteia a questão do orçamento junto aos municípios e que será apreciado e votado no dia 26 de abril, requer, primeiro, quais serão as providências e quanto tempo levará mediante aprovação dessa propositura a aplicação do ajuste do piso salarial da enfermagem. Segundo, Como será condicionada a questão das decisões internas no município de Ibitinga para poder favorecer e contemplar a categoria desses profissionais de enfermagem?
Requerimento número 178, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, muito boa noite a todos os componentes da mesa, diretor, assim como também demais vereadores e vereadoras, aos servidores desta casa, às pessoas presentes aqui em nosso plenário e também pelas redes sociais nos acompanhando. O motivo da antecipação e da proposta de iniciativa do município do que realizar após a aprovação do projeto que será amanhã apreciado no Congresso Nacional, frente à aplicação de um orçamento que será um crédito aberto e especial para o Ministério da Saúde, para que possa redistribuí-lo, né, junto ao piso salarial da enfermagem, muito nos deixa felizes e, ao mesmo tempo, preocupados com relação a todo o operacional de como será feito junto aos municípios na possível aprovação, o que tende a acontecer nesta quarta-feira junto ao Congresso em Brasília, pois temos que considerar que a enfermagem representa o maior contingente de trabalhadores do Sistema Único de Saúde do SUS aqui no Brasil. Esses profissionais atuam na saúde pública e devem estar preparados para desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde. Então, por isso, desta iniciativa, que já vem uma luta constante, né, desde o ano passado, pós-pandemia, sobre os ajustes do piso salarial da enfermagem, agora nós temos, portanto, amanhã, a apreciação deste importante projeto no Congresso Nacional, que possivelmente, né, temos aí bons presságios de da sua apreciação e aprovação, que será depois encaminhado junto aos municípios para a aplicação do mesmo. Então, já nos antecipamos para ter o entendimento que, mediante esta matéria, como será feito aqui no município de Ibitinga este ajuste. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 178, ainda em discussão. Requerimento número 178, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 178 foi aprovado.
Requerimento número 179, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informação ao Executivo Municipal sobre colocação de placas verticais informativas de nome de vias públicas em todas as ruas do bairro Jardim Planalto Paraíso, com o seguinte questionamento. Quando serão colocadas placas verticais informativas de nome de vias públicas em todas as ruas do bairro Jardim Planalto Paraíso?
Requerimento número 179, em discussão.
Palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através de mídias sociais e presentes aqui no Egrégio Salão do Júri. Bom, para quem acompanha a legislatura desde o início, sabe que uma das nossas brigas foi para conseguir a atualização do mapa da cidade, incluindo assim os bairros novos do município. A atualização foi feita, mas alguns problemas ainda restam para serem resolvidos. E um desses problemas, uma das principais reclamações dos moradores do Planalto Paraíso, é a questão da falta de placas indicando nomes de rua no bairro. Estivemos lá no bairro e, segundo os moradores, essa questão acaba atrapalhando principalmente o serviço de entrega, coleta, correio. Os entregadores acabam muitas vezes voltando, retornando sem fazer as entregas porque não acham o destinatário. Desde o ano passado, eu entrei em contato com a Secretaria de Administração e o que me foi passado é que faltavam alguns orçamentos para, enfim, dar início ao processo licitatório. Já se passou, viramos o ano, estamos chegando quase na metade do ano e até agora o problema não foi resolvido. Então, vamos reforçar a cobrança, reforçar o pedido para o Poder Público para que esse problema seja, enfim, resolvido. Problema aparentemente simples, mas que causa um impacto na vida dos moradores. Então, a gente roga aqui ao Poder Público para que resolva essa situação. Ibitinga está crescendo, mas a gente precisa cuidar para que Ibitinga cresça de forma ordenada. E esse é um dos problemas. Obrigado, presidente.
Requerimento número 179, ainda em discussão. Requerimento número 179, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 179 foi aprovado.
Requerimento 180/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações ao Poder Público Municipal sobre o projeto de reforma da Praça Rui Barbosa, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe programação para a instalação de um corrimão na escada que fica ao lado da Rua Prudente de Moraes, na Praça Rui Barbosa, assim como foi feito na escada da esquina abaixo dessa mencionada? Segundo, existe programação para a instalação de uma rampa de acesso para cadeirantes, tanto na guia da rua mencionada, quanto na escada citada, que também possui restrição nesse sentido. Terceiro, se as referidas benfeitorias se encontram dentro do projeto de reforma da praça, existe uma previsão para a sua realização? Quarto, segue anexo as fotos para visualização e entendimento da solicitação em menção.
Requerimento número 180, em discussão.
A palavra, senhor presidente?
Sim, vereadora.
O motivo de protocolar esse requerimento foi justamente uma demanda que veio principalmente dos feirantes. Eu frequento a feira aos sábados e também o comércio de Bitinga e estava acompanhando aí algumas demandas, dentre elas a questão do corrimão, que é de suma importância para a utilização principalmente dos turistas. E muitos incidentes ocorrem, às vezes acidentes de ordem grave já tivemos ali, porque são pessoas idosas, na sua grande parte, muitas vezes, com pacotes grandes ou com muitas sacolas, né, justamente porque são turistas que vêm para consumir os nossos produtos. E, com isso, nós temos um corrimão numa escada lateral entre a Prudente de Moraes, né, na esquina da Prudente de Moraes, e ao mesmo tempo, com a Bom Jesus, desculpa, e a outra escada, nós não temos esse corrimão, que já de muito tempo, né, já era para ter sido instalado, e considerando a reforma da praça, que é um projeto importante, que nós não tivemos o acompanhamento desde o início, mas não é sabido qual o prazo, né, de entrega desta reforma, nós temos ali corredores que podem vir a causar acidentes, uma vez que não tem tapume, não possui nenhum tipo de segurança ou que simplesmente suspenda o fluxo de pessoas ali, por isso não há nenhum tipo de sinalização, então as pessoas acabam andando em meio àquelas pedras portuguesas que estão soltas ali para serem realocadas no chão. Então, com essa preocupação, os feirantes vieram e reclamaram de inúmeras outras coisas, dentre elas até a questão da retirada de árvores, que, embora tenha sido acompanhada pela Secretaria de Meio Ambiente, houve aí toda uma controvérsia em relação à necessidade ou não de retirada da árvore e outros assuntos mais que nós temos a seguir e estaremos em breve elaborando outros requerimentos. É por isso que eu peço o acolhimento de todos para que a gente possa inserir no projeto desta praça a acessibilidade e, ao mesmo tempo, a questão, né, de um trabalho feito com o rebaixamento das guias, que são inúmeras, né, que precisam no entorno desta praça. Era isso.
Requerimento número 180, ainda em discussão. Requerimento número 180, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 180 foi aprovado.
Requerimento número 181 de 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a realização de manutenção e melhorias na estrada de chão do Roseiras, com o seguinte questionamento. Primeiro, quando a manutenção e melhorias necessárias à referida estrada serão realizadas? Segundo, por que até o momento as providências não foram tomadas, uma vez que moradores têm solicitado as benfeitorias há meses para a Prefeitura?
Requerimento número 181, em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Eu acompanho de forma informal, via WhatsApp, conversações entre os secretários municipais, até porque isso agiliza o processo e toda e qualquer demanda que nós temos dos munícipes, ela pode ter uma dinâmica, né, de solução para o problema, para as questões levantadas, muito mais rápida, né, quando a gente pode conversar e chegar a um consenso, muitas vezes sem necessidade de protocolar nenhum documento aqui junto à casa. Mas esta solicitação vem das famílias que residem no bairro Roseiras. É um bairro tradicional do nosso município e a gente sabe que tem um cronograma de manutenção das estradas junto ao maquinário, né, que pertence à prefeitura. No entanto, estamos insistindo há meses sobre este trecho e não tem sido feito nada, mesmo que em conversação com o senhor secretário, Gomercindo, que sempre de pronto atendimento nos concede informações, nos traz um planejamento e efetivamente realiza o serviço. Ainda assim, a demanda junto a esse trecho do bairro Roseira ficou a desejar, está há meses sendo solicitado pelas famílias, é um pedido que não foi só por intercessão da vereadora, mas também pelas próprias famílias junto à secretaria. Então, diante disso, a gente reforça aqui o pedido e pede aí que se passe, né, um roteiro, pelo menos, de quando será efetivamente realizado a benfeitoria. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 181, ainda em discussão. Requerimento número 181, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 181 foi aprovado.
Requerimento 182/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informação ao Executivo Municipal sobre a caixa coletora de lixo localizada na rua Idúlia da Costa Vilela, próximo ao Centro Dia do Idoso, com o seguinte questionamento. Qual a possibilidade de deslocar a caixa coletora de lixo localizada na rua Idúlia da Costa Vilela para outro ponto da mesma via? Ou acrescentar mais uma caixa no local.
Requerimento número 182, em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Solicitação dos moradores da rua Idúlia da Costa Vilela, considerando, inclusive, que temos ali importantes entidades. Essas entidades usufruem desta caixa coletadora, que é muito importante, isso realmente facilita, né, que a gente possa fazer o descarte do lixo doméstico de uma forma mais higiênica, inclusive, até porque para a demanda entre as alternâncias que nós temos do dia de coleta da empresa detentora do serviço no município, é importante que essas caixas sejam sempre instaladas e observadas os locais, aí, por exemplo, para atender grande parte aí as entidades. Mas, neste caso, nós temos uma caixa ali que ela está sendo utilizada por todos os munícipes, não só do entorno, mas também de outros bairros que vêm, né, com veículos e depositam ali o lixo. Então, nós temos duas alternativas. Ou se realiza a instalação de mais uma caixa coletadora para poder atender a demanda, ou simplesmente transfere, realoca esta caixa para um local menos próximo, né, diante das entidades, porque senão nós teremos cada vez mais transtornos. E a gente pode observar isso na própria foto aqui que nós temos, de como ficou o estado do lixo jogado pelo chão. E, inclusive, ele é mexido e remexido muitas vezes por pessoas que buscam por materiais recicláveis. Então, diante disso, acaba ficando um transtorno ainda maior para as pessoas que frequentam as entidades e os moradores do outro lado da rua. Era assim isso, senhor presidente.
Requerimento número 182, ainda em discussão. Requerimento número 182, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 182 foi aprovado.
Requerimento número 183/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a instalação da iluminação da quadra do Jardim Paineiras 1. Seguintes questionamentos. Primeiro, por que ainda não foi resolvida a questão da iluminação da quadra do Jardim Paineiras 1? 2. qual a previsão para a instalação?
Requerimento número 183, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
A quadra de esportes do Jardim Paineiras 1, ela é extremamente utilizada por crianças e jovens, inclusive no local acontecem programas sociais de jogos, o que confere e atende a mais de 100 crianças e adolescentes que participam. Porém, elas ficam no período da tarde, no contraturno escolar, realizando essas atividades esportivas, normalmente jogando bola, evidentemente. Conforme vai anoitecendo, o que, que acontece? Nós estamos com a quadra completamente escura. Não é sabido se é por falta de iluminação ou se é porque não ligam efetivamente a iluminação do local, o que acaba conferindo uma situação um tanto fragilizada, né, para você brincar, jogar uma bola, né, ter o esporte aí na prática do esporte que a gente tanto estimula os nossos adolescentes e nossas crianças, fica simplesmente o local inadequado. Então, para isso, os pais, inclusive alguns frequentadores, adolescentes, nos procuraram pedindo, fazendo um apelo, porque já recorreram, já pediram, já solicitaram à secretaria sobre essa questão da iluminação da quadra. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com a falta de iluminação e que tenha uma previsão sobre a instalação ou que seja ligada à iluminação do local. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 183, ainda em discussão. Requerimento número 183, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 183 foi aprovado.
Requerimento 184/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa. É, requerimento de informação a respeito da possibilidade de contratação de mais um veterinário e um auxiliar para realização de atendimento e castração e, se possível, atendimento móvel veterinário aos animais dos bairros da cidade através do Castra Móvel. É, existe a possibilidade da Prefeitura Municipal de Ibitinga contratar mais um médico veterinário e um auxiliar para realizar o atendimento de castração e possível atendimento móvel veterinário aos animais dos bairros da cidade através do equipamento Castra Móvel?
Requerimento número 184 está em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, viu? Sabe-se que o Castramóvel, ele teria possibilidade de realizar atendimento de qualidade na castração em todos os bairros da nossa cidade, apenas com planejamento e todo um cronograma de serviços, o que isso favorece muito a questão, é um termo até utilizado, mas que é necessário para ter o um entendimento, da procriação, né, na questão dos animais, e a gente entende que muitos animais de rua que não têm onde ficarem, justamente por isso, né, por a criação em números absurdos que nós temos no município, pela falta desse controle de natalidade. Então, diante disso, a castração seria o ideal, e nós temos um equipamento importante que se encontra parado, deteriorando, que se chama Castramóvel. Ele ficou meses lá no distrito de Cambaratiba. Aí nós fizemos um requerimento questionando por que, que ele estava lá parado, retiraram o Castramóvel de Cambaratiba, trouxeram para Ibitinga, continua no desuso, colocado num canto ali, né, como um patrimônio público. E, em conversa com o veterinário Juraci, uma pessoa boníssima e que realiza um trabalho sensacional com um número, uma fila enorme, né, de animais que nós temos no centro de zoonoses para realizar castrações e atendimento no centro de zoonoses, ele diz que fica humanamente impossível fazer um atendimento, né, nos dois locais. Mas que seria importante, sim, se nós tivéssemos outro profissional veterinário e mais um auxiliar para que pudesse percorrer a cidade e realizar esse trabalho de castração, o que minimiza, né, a fila de espera junto ao centro de zoonoses e também melhora as condições com as castrações sendo feitas nos bairros, o que realmente faz um controle de natalidade e, com isso, permite que a gente não tenha tantos animais, muitas vezes abandonados pelas ruas, jogados, lançados aí ao bel destino. Então, diante disso, eu realizei o requerimento justamente para ter um entendimento da possibilidade de contratação, né? Contratamos tantas pessoas, tantos profissionais nos últimos tempos, realizados-se vários concursos, então acho que é importante agora de repensar em alguns setores de como é preciso, né, dar uso àquilo que se chama de patrimônio público. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 184, ainda em discussão. Requerimento número 184, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 184 foi aprovado.
Requerimento número 185/2023, autoria da vereadora Aline Sartori. Requer informação à Prefeitura Municipal sobre adaptações necessárias para amparar as pessoas com dificuldades de locomoção no centro da cidade, com os seguintes questionamentos. Primeiro, o centro da cidade possui as adaptações necessárias para receber as pessoas com dificuldades de locomoção? Segundo, há projetos na pasta competente para melhorias no centro da cidade em auxílio às pessoas com dificuldades de mobilidade?
Requerimento número 185, em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Muito boa noite a todos, aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha pela rede social. Eu coloquei este requerimento porque nós estamos num momento muito importante da nossa história, da história do Bordado de Ibitinga. Principalmente em relação à mobilização que está acontecendo na nossa cidade em razão da união dos comerciantes e dos lojistas do nosso segmento, que é a nossa principal vocação, que tem fortalecido a nossa economia, mas, em especial, toda a questão da visibilidade, a questão das fachadas das lojas e também toda a estética, né, do centro comercial de Ibitinga. E este movimento, esta união e este engajamento desses comerciantes, obviamente que traz algumas responsabilidades também para o poder público, que auxilia de forma indireta e apoia esta questão. Não distante a isso, eu gostaria de pedir atenção para um tema especial que, infelizmente, não é uma realidade apenas da nossa cidade, mas eu acho que é uma realidade nacional. Mas nós temos obrigação de trabalhar essa questão, uma vez que somos instância turística e a capital nacional do bordado, que é a questão da adaptação, né, dos espaços públicos ali do centro da cidade para as pessoas com deficiência e para as pessoas com necessidades especiais. Essa pauta precisa ser levantada aqui na Câmara Municipal. Foi uma demanda, inclusive, de alguns lojistas que me procuraram e disseram que embora pareça pequena o número de visitantes que tenham essas condições e que visitam o nosso município, as pessoas que estão e que passam, né, por essa dificuldade e essa questão da mobilidade sofrem muito quando aqui estão, quando aqui visitam. Então, essa é uma pauta que eu trago aqui na Câmara Municipal de hoje para que a gente, em conjunto, né, possa iniciar um debate dentro deste assunto. Nós tínhamos, eu não sei onde esse plano de mobilidade urbana, né, está tramitando dentro da prefeitura, mas existiu um debate, existiu audiências públicas sobre esse tema que também tinha base algumas questões, né, e alguns assuntos que tratava especificamente das pessoas com deficiência e abordava, né, grande parte de mudanças de infraestrutura para contemplar essas pessoas que visitam o nosso município. Então, mas antes que esse plano não tramite na Câmara Municipal, eu gostaria que da aprovação dos senhores vereadores para este requerimento, presidente.
Requerimento número 185, ainda em discussão. Requerimento número 185, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 185 foi aprovado.
Requerimento número 186/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José Nilson Viana. Requer informações junto ao Executivo e à Secretaria responsável sobre melhorias a serem realizadas na Avenida Setime Montanari, no trecho que fica entre os bairros residenciais Marli e IP2, com os seguintes questionamentos. Primeiro, já existe um planejamento para que seja feito na Avenida Setime Montanari a colocação de guias, sarjetas, asfalto e iluminação, uma vez que o local não possui as referidas melhorias? Segundo, qual a previsão para que esses benefícios sejam realizados?
Como o requerimento número 186 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 186/2023 do vereador Ricardo Prado está em discussão.
Sim, presidente.
Pois não?
Só falando um pouco sobre esse requerimento importantíssimo, sabemos que esse trecho, né, da Avenida Setime Montanari, que liga os bairros residenciais, né, Marli, Arantes e IP2, há muito tempo, né, desde quando esses bairros foram criados, surgiram, esse trecho não tem nenhum tipo de infraestrutura, como guias, sarjetas, asfalto. E vemos, né, que frequentemente, todos os dias, todos os horários, muitas pessoas usam esse trecho para fazer uma ligação de um bairro a outro, que leva a determinados outros bairros também. Então, esse trecho necessita, sim, porque principalmente na época de seca se faz muita poeira, épocas de chuvas, muito barro, muita lama, e necessita dessa benfeitoria para facilitar para que tanto os transeuntes, né, as pessoas que por ali passam a pé, como também com seus veículos, possam ter uma travessia, né, com melhor segurança e melhor qualidade também.
O requerimento ainda está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo. Richard. O requerimento foi aprovado.
Requerimento número 187, autoria dos vereadores Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana e Ricardo Prado, requer informações a respeito de providências a serem tomadas em relação aos animais soltos nas vias públicas de Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual o setor responsável pela apreensão de animais de grande porte soltos nas vias públicas de toda a cidade? Segundo, como o munícipe deve proceder ao se deparar com animais soltos em via pública? Terceiro, enviar a quantidade mensal de animais apreendidos e informar o local em que ficam guardados. Quarto, o município tem cumprido o artigo 2º da Lei nº 4.718, de 13 de setembro de 2018, que determina a aplicação de multa ou doação do animal em caso do não cumprimento da multa em proprietários de animais de qualquer tipo, sejam caprinos, ovinos, suínos, bovinos, equinos, moares, bufalinos ou outros, em ruas, avenidas, praças, logradouros, terrenos baldios ou outros locais que possam oferecer perigo às pessoas, causar acidentes com veículos ou outros?
Requerimento número 187 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, ontem, em sentido Ibitinga e Itápolis, teve esse incidente da qual pessoas de Bauru, né, foram acometidos um acidente aí com um cavalo, ocorreu aí a morte do cavalo, né? Quando eu estava elaborando esse requerimento, junto com alguns munícipes também que tinham me procurado já. Eu também, no final de semana passado, com a minha família, eu presenciei ali perto do Dr. Leandro, na subida, eu estava vindo da Vila Maria, sentido o meu bairro, eu tive que parar na avenida para que os cavalos passassem, né? Então, aí uma moradora também, foi a única foto que eu consegui anexar, na hora eu não consegui anexar as outras, também ela presenciou o cavalo solto na cidade e me procurou. Aí o questionamento, né? Nós temos uma lei e ela não está sendo cumprida. As pessoas vêm até nós, né, com o intuito que nós sejamos a ponte para esse tal questionamento. E o que está acontecendo? É porque está tudo normalizado, ninguém faz nada, os cavalos continuam soltos pela rua, né, quando não búfalos e outros animais aí também. Então o questionamento é esse, né? Eu acho que está chegando o momento que tem que ser aplicado, isso daí já passou do momento, as pessoas não estão sentindo no bolso, então a gente está pedindo para que a lei seja cumprida, somente isso. E aguardo a resposta.
Requerimento número 187, ainda em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Quero parabenizar o vereador Célio, né, por mais essa iniciativa, né, de um tema que já vem sendo se arrastando aqui há anos, aqui nesta casa. E dizer também, vereador, se me permitir, se a gente pode fazer um encaminhamento pós a resposta desse requerimento, junto ao Ministério Público, para anexar como acessório junto à nossa denúncia que nós realizamos no Ministério Público sobre a questão da lei e da fiscalização no município e também nas rodovias do nosso entorno, até porque também é de responsabilidade do Estado em alguns casos e outros do município. Então, diante disso, é um documento importante que, mediante resposta, eu gostaria, depois, se me permitisse, que a gente pudesse fazer um encaminhamento para anexar, né, juntamente ao processo já existente no Ministério Público. Obrigada.
Requerimento número 187, ainda em discussão?
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Eu queria cumprimentar o vereador Célio e os demais vereadores que assinaram esse requerimento e dizer que hoje a nossa comissão teríamos, às 17h45, eu, a vereadora Daniela e a vereadora Aline, na ala unidade 2, uma reunião com o representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural aqui de Bitinga, justamente para tratar da aceleração do projeto de lei ordinária número 50 de 2023, que estava em trâmite nesta casa e que hoje foi retirado pela senhora prefeita. Um projeto que iria e que deve ser enviado novamente, não sei por que foi retirado, né? O requerimento fala que era para demais estudos, né? Sobre o tema, mas, enfim... Nunca antes na história de Bitinga eu vi tantos animais soltos. É muito cavalo. Nesse acidente que o Célio relatou na estrada entre Bitinga e Itápolis, tinham 3 cavalos. Um que foi pego, outros 2 foram recolhidos pela Polícia Ambiental assim que a Polícia Rodoviária chamou. Não são cavalos daqueles que a gente pode se dizer que é cavalo abandonado, aqueles que fogem para ir buscar comida em lixo, fuçar em lixo das residências, etc. São cavalos bem tratados. Nessa foto e das matérias que eu vi, percebe-se que é um cavalo de grande porte, é um cavalo, e eu não entendo de cavalo, mas eu gosto muito de cavalo, então é um cavalo que não é um cavalo barato, é um cavalo bem criado, é um cavalo bem alimentado, que não de uma raça denominada. Então, enfim, então que a prefeita municipal agilize o envio novamente desse PLO número 50, que, diga-se de passagem, estava perfeito, né? Eu, a vereadora Aline, a vereadora Daniela, lemos ele na penúltima reunião, convocamos o Conselho Municipal para essa nova reunião e que hoje foi retirado. Mas que, principalmente, o setor do almoxerifado comece a fazer sua parte. Ao invés de ficar preocupado e ficar juntando o MTR do cemitério, o secretário de serviços públicos, deveria ele estar preocupado em recolher os cavalos. Ao invés de ficar fechado em 4 paredes, como ele fica, deveria lá ficar vendo os seus subordinados o que está fazendo, dar ordem e manter a cidade limpa. A cidade está suja, a cidade está mal cuidada, a cidade está abandonada, a cidade está cheia de animais, soltos, principalmente animais de grande porte. E se não bastasse tudo isso, ainda nós temos muitas denúncias sobre o centro de zoonose, que será averiguado durante essa semana e será matéria na próxima sessão. Muito obrigado.
Requerimento número 187, ainda em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Obrigada. Eu gostaria de parabenizar o vereador Célio pelo tema proposto aqui na Câmara, né, nesta sessão, mas um tema recorrente, né, o que a gente nota é que todos os vereadores, de uma forma direta ou indireta, já abordaram um assunto aqui na Câmara Municipal. Nós temos, como o Marco disse, né, sobre o trabalho da comissão, nós estávamos justamente tratando sobre esse assunto. E o projeto, né, que a prefeitura colocou foi retirado. A gente também não sabe a justificativa da retirada do projeto. Mas nós temos aqui uma lei que foi aprovada, inclusive em 2018, que é a Lei número 37 de 2018, que regulamenta e normatiza a apreensão de animais nas vias e logradouros públicos na área urbana e rural. Então, nós já temos a legislação, né, adequada para que essa situação de apreensão e cuidados, né, com o animal aconteça aqui na nossa cidade. Também uma outra questão fundamental, que também nós estamos no momento de operacionalização, que foi regulamentada a implantação do microchip de identificação em animais de grande porte, que foi através da Lei 4.718, também de 2018, e o objetivo é justamente ter o maior controle na apreensão, né, desses animais de grande porte que se encontram pelas vias, pelas ruas da nossa cidade. Então, é importante que a gente acompanhe para ver se, após a regulamentação dessas normas, né, dessas leis, elas realmente estão sendo cumpridas. Pelo que o vereador Célio trouxe aqui na Câmara Municipal, em algum momento, né, infelizmente, deixa a desejar, o que ocasiona graves acidentes, infelizmente, no nosso município. Mas é fundamental que este assunto seja, de fato, abordado com mais veemência aqui na Câmara.
Requerimento número 187, ainda em discussão. Requerimento número 187, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 187 foi aprovado.
Requerimento 188/2023, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informações sobre o apagão de energia ocorrido no último dia 20 de abril na região leste de Bitinga, que compreende o bairro Vila Maria e bairros vizinhos. Seguintes questionamentos. Considerando o apagão de energia ocorrido no último dia 20 de abril na região leste da cidade, que compreende a Vila Maria e bairros vizinhos, considerando que durante esse apagão o pronto-socorro do bairro foi atingido, considerando a nota emitida pela Prefeitura Municipal em sua rede social, informou a população e lamentando pelo transtorno deste ocorrido, considerando a preocupação para com o atendimento, uma vez que o mesmo acaba sendo prejudicado devido eventuais incidentes futuros no que tange à falta de energia, requer, primeiro, existe a possibilidade de adquirir um gerador para esta unidade de saúde? Segundo, caso negativo, qual seria o motivo, já que a aquisição deste é essencial para o local, se eventualmente incidentes como este, que ocorreu no último dia 20, voltem a ocorrer?
Requerimento número 188, em discussão.
Uma palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, a região da leste toda da cidade, né, Paineiras, né, Pacola, todo o pessoal ali, acredito que ficou sem energia. E algumas pessoas, até por ter muitos contatos ali, a gente faz parte de um grupo, até o presidente também está no grupo, e o pessoal começou a entrar em contato comigo no particular, questionando a falta de energia, e foi quando eu também corri para a rede social para dar uma olhada até nos comentários, e aí eu me deparei com a justificativa do poder público. E dentre eles, um questionamento também sobre a aquisição de um gerador que viria sanar aí os problemas, não só daquele momento, mas os futuros também. Então fica o questionamento aí ao poder público.
Requerimento número 188, ainda em discussão. Requerimento número 188, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marcos.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 188 foi aprovado.
Requerimento número 189/2023, autoria da vereadora Janaína Bastos, requer informações sobre o auxílio financeiro repassado ao CETEA, Centro Especializado do Transtorno do Espectro Autista, com o seguinte questionamento: qual o valor do auxílio financeiro repassado do poder público para o CETEA?
Requerimento número 189, em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Obrigada. Boa noite a todos os vereadores, à mesa, a todos que nos acompanham. Nós estamos no mês que há a conscientização do autismo, né? E o que a gente tem mais visto na nossa cidade é relatos da dificuldade na procura do tratamento das crianças com autismo. A gente já tem um número considerável na nossa cidade, mas continua muito precário esse atendimento. No CETEA, por exemplo, um lugar totalmente inadequado para atendimento dessas crianças, né? Um lugar pequeno, onde a equipe não tem o mínimo de auxílio, como não tem computadores para fazer, colocar ali a evolução dessas crianças, não tem equipamentos necessários, não tem nem uma cadeira que é específica para atendimento de crianças com deficiência intelectual. Então, a gente vê um descaso muito grande relacionado ao CETEA, ao tratamento e à busca, né, dessas famílias no tratamento das suas crianças. Nós entendemos que o autismo ele não tem cura, mas ele tem um tratamento que ele é constante. E é relevante já o número na nossa cidade. Mas, mesmo assim, diante disso, eu deixo os parabéns aqui para a equipe, que faz um trabalho excelente, não tendo nada para trabalhar. Até ontem, nem pão eles tinham de manhã, a equipe não recebia. E eu também quero deixar aqui uma pergunta, né, para a gestão do SAMS, para o executivo. É isso que as crianças autistas merecem, né? É esse tratamento? Já fui diversas vezes lá no CETEA, diversas vezes já coloquei à disposição, buscamos junto à coordenação um prédio adequado, onde foi negado, porque diz que o valor é muito alto, né? O valor é alto, criança não tem preço, ainda mais com autismo. Fomos atrás, eu fui agora, recentemente estive na Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência, buscando recursos, possivelmente virá para nós. Fui com gestão, fui com a gestora, fui com a coordenadora, elas tiveram essa comprovação lá, mas você não vê nada acontecendo, você não vê uma melhoria sendo feita para o atendimento dessas crianças com autismo na nossa cidade. E eu quero reforçar aqui, é isso que as nossas crianças autistas merecem? Né? E esse descaso também com essa casa, né? Com a gente que se dispõe em ajudar nessa negativa. E em busca de saber o repasse, por quê? Então, você pega esse repasse, pega essa equipe, junta esforços. Nós temos o Olhar Azul, que hoje é uma ONG. Então, por que não envia para lá, já que o nosso não está suprindo? Une forças, né? Então, a gente vê uma deficiência muito grande nessa questão e é algo que me incomoda bastante, é algo que eu vou buscar e quero resolver. E fica mais uma vez aqui a pergunta. É isso que as nossas crianças autistas merecem? Obrigada, presidente.
Requerimento número 189, ainda em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Parabéns, vereadora, e parabéns a todas as pessoas envolvidas com o tema, né? Quando se fala em empatia, né? A palavra é bonita, mas ela é pouco praticada. Bom, eu e a vereadora Janaína protocolamos nessa casa é um projeto de lei chamado Cordão de Girassol, né, que tem um instrumento auxiliar de orientação e identificação de pessoas com deficiências ocultas e não visíveis, que vai além do autismo. Né. Quando a gente tem um presidente da República que compara a autista, né, com problemas de parafuso, isso dá uma média de 30 milhões. É um ato repugnante.
Sim, com certeza, vereador.
Enquanto nós estamos lutando pela inclusão, né, quando nós estamos lutando por minorias, de pessoas que dizem, que levantam bandeira, que defendem causas, mas que excluem por questões políticas pessoas negras, pessoas, sejam elas homossexuais, né, devido à sua posição política. Então, parabéns à vereadora pelo posicionamento, pelo questionamento, e que nós marchamos, né, que nós defendamos, já que do presidente não vem boa coisa.
Sim, obrigada, vereadora. Eu tenho certeza que essa casa também fica na disposição, né, sempre para ajudar no que for necessário. Mas a gente vê um descaso e uma dificuldade muito grande em coisas que podem ser resolvidas fáceis, mas a negativa, às vezes, até para uma opinião nossa, fica difícil. Então, fica aqui o meu descontentamento.
Me concede também
claro, vereador.
Participação, vereadora Janaína. Hoje, inclusive, fomos questionados, nós, vereadores, que sempre participamos de grupos em redes sociais, sempre somos questionados em relação a muitas coisas, entre elas, hoje, um assunto foi falado por uma mãe sobre quais providências nós, vereadores, estaríamos tomando em relação a ampliar a questão do atendimento do CTEA. Muito importante. E, é claro, mesmo que informalmente se levantem informações, a gestora deixou claro que não se dá conta, diante de hoje, a estrutura que se tem, pelo número de crianças que, num diagnóstico TEA, acabam ingressando, os pais procurando pelo tratamento, pela complexidade que exige, né, dentro de transprofissionais envolvidos. E aí tem a questão também que envolve o convênio médico, onde temos também sala especializada junto a um convênio médico no município, que também não consegue atender a demanda pelo número de crianças e pessoas que procuram para o transtorno do espectro autismo. Eu acho que é evidente que aqui se precisa injetar, investir, reinvestir condições e recursos para que a gente possa ampliar. Não existe outro meio, quando sabido do número de pessoas que hoje têm esse diagnóstico e, como mesmo disse inicialmente, sem cura, mas sim tratamento. Parabéns.
Sim, eu tenho acompanhado desde o ano passado todo esse processo. E a gente sabe da dificuldade de um neuropediatra, a gente sabe de toda a dificuldade. Mas, nesse período todo que a gente vem em busca, a gente vê que a opinião, que a nossa ajuda não é válida, sabe? É colocada de lado. E a gente vê que o local que nós temos hoje, ele não supre a necessidade e que não está sendo feito nada, né? Diante de tudo que a gente leva de benefício para que haja melhoria.
Mas temos que considerar que a municipalidade tem realizado importantes locações, então poderia se pensar, inclusive, em locações que sejam voltadas para o atendimento e assistência às nossas crianças.
Inclusive, tem um local extremamente adequado, né? Onde levei prefeita, onde levei gestora, onde levei várias pessoas para conhecer, coordenadora, e a gente esteve lá, mas foi nos dado a negativa, né? Que é um lugar caro. Então, tem preço cuidar de criança, né? Eu acho que não, né?
Requerimento número 189, ainda em discussão. Requerimento número 189, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo. E vereador Richard. Requerimento número 189 foi aprovado.
Requerimento 190/2023, vereadora Janaína Bastos, requer informação à Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana a respeito do projeto de educação para o trânsito nas escolas municipais, estaduais e particulares, com os seguintes questionamentos. Questionamento. Existe dentro da Secretaria de Segurança de Trânsito e Mobilidade Urbana algum projeto para ensino de educação para o trânsito nas escolas do município?
Requerimento número 190, em discussão.
É, senhor presidente?
Sim, vereadora.
É, o ponto de partida para entender a importância da educação no trânsito é o respeito pelo próximo. Quando cada um faz a sua parte de forma organizada, consciente e segura, as chances de um eventual problema surgir são pequenas. Então, eu peço atenção especial à Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, para que, se não tiver dentro da Secretaria essa possibilidade, que eles possam fazer esse projeto e levar essa educação do trânsito para a criança, porque isso é importante. A criança, ela bem informada agora, né, ela vai ser um adulto consciente. Obrigada, presidente.
Requerimento número 190, ainda em discussão. Requerimento número 190, em votação. Vereadora Aline.
Favorável, e gostaria de parabenizar a vereadora Janaína pelo tema. Obrigada,
vereadora. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável, parabéns, vereador.
Obrigada.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo. E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 190 foi aprovado. Agora vamos para a discussão.
Senhor presidente, eu quero fazer uma questão de ordem. Sim. Não é nem sobre o requerimento. Apenas por uma questão de resguardar principalmente o direito de Vossa Excelência, é na questão do artigo 307 do nosso regimento interno, parágrafo 2º. O artigo 307, até peço atenção ao procurador e ao diretor jurídico também desta casa, para poder auxiliar o presidente desta casa. O artigo 307 fala que a questão de ordem é toda manifestação do vereador em plenário, feita em qualquer fase da sessão, para reclamar contra ou não cumprimento de formalidade regimental. E segue. O artigo 2º fala que cabe ao presidente da Câmara resolver soberanamente a questão de ordem e submetê-la ao plenário quando omisso o regimento. E a gente tem uma questão omissa, que eu já disse dias atrás, que eu acompanho todos os dias as entradas e saídas de matérias que porventura ocorra. E nós temos aqui uma matéria, e me chamou muito a atenção o conteúdo dela, principalmente porque eu defendo todos os vereadores dessa casa e principalmente a mesa diretora, que nos representa como poder legislativo, como poder independente, autônomo e harmônico também com o poder judiciário e com o poder executivo, que é a matéria recebida, senhor presidente, número 170 de 2023, que o senhor sabiamente despachou, encaminhou no próprio dia 20, o senhor recebeu no dia 20, no próprio dia 20, o senhor encaminhou esse documento para que seja enviado ao parecer jurídico do diretor e do procurador jurídico desta casa, para te orientar, inclusive, sobre quais medidas deveriam ser adotadas. Mas o que me causa, e eu quero evitar qualquer tipo de constrangimento, tanto ao senhor, quanto à mesa e quanto a todos os vereadores, é o conteúdo do requerimento, né? E como me resguardo o direito no artigo 216, que requerimento é todo pedido verbal ou escrito, formulado sobre qualquer assunto que implique decisão ou resposta, e quando a gente lê o conteúdo do próprio encaminhamento do autor do requerimento, ele fala que solicita a Vossa Senhoria que na próxima sessão sejam tomadas providências de acordo com o estatuto, ele não tem obrigação de saber que é o regimento interno desta casa, e solicito que esse requerimento seja lido na próxima sessão. Então, senhor presidente, apenas para resguardar o direito de Vossa Excelência, embora não seja um documento legislativo, seja um documento administrativo, oriundo, depois da utilização de plenário, da utilização da tribuna livre, que foi utilizado, que falou, que entregou documentos a esta casa, que o senhor sabe, eu peço apenas que seja feita a leitura, principalmente para resguardar o direito de Vossa Excelência, em razão da solicitação da pessoa que ela solicitou que esse requerimento seja lido na próxima sessão, ou seja, foi protocolado dia 20, na quinta-feira, hoje é dia 25, terça, próxima sessão legislativa após o protocolo, para resguardar os direitos do senhor e que nós possamos aguardar o que o jurídico vai falar e depois fazer os devidos encaminhamentos, se vai mandar para o Ministério Público, pedir complementação à senhora prefeita, enfim. Mas apenas para resguardar o direito, principalmente de Vossa Excelência, eu peço que seja feita a leitura. Porque a forma que está colocada é uma forma muito contundente. Solicito que esse requerimento seja lido na próxima sessão. O andamento o senhor está dando corretamente. O senhor recebeu o e-mail no dia 20, foi protocolado dia 20, o senhor despachou dia 20, dia 21 foi feriado, 22 sábado, 23 domingo, ontem foi segunda-feira, hoje é a próxima sessão. O andamento o senhor está aguardando, tanto o parecer do diretor quanto do procurador jurídico. O senhor está correto na sua decisão, eu não estou falando que não está, porque está e eu faria a mesma coisa se o presidente desta casa fosse. Mas se atente a isso, a decisão é de Vossa Excelência. Compete ao senhor, como presidente, decidir se vai ser lido ou não. Mas eu estou apenas alertando para que, porventura, futuramente, não possa ocasionar ao senhor, à mesa e a esta casa, nenhum tipo de constrangimento que não seja aquele que a gente já está acostumado de lidar.
Sim, vereador. Por isso é que eu pedi, né, realmente essa orientação jurídica da nossa casa, tanto do doutor Pinese, como também do doutor Ricardo, para me orientar da forma mais correta para poder, inclusive estou aguardando também algumas respostas do executivo quanto, né, alguns pedidos quanto ao prédio também, para ter uma resposta mais, como que eu posso, uma resposta mais forte e contundente para poder responder, né, ao ofício no qual, né, o senhor João, né, João Martins, é isso? Ele solicitou para nós, né?
João Roberto Martins Vieira.
Martins, né? Isso, né? Depois eu vou pedir, né, uma orientação, conversar com o doutor Pinese, com o doutor Ricardo, pedir uma orientação de cada um deles, né, dos senhores, para que eles possam me orientar na seguinte questão.
Presidente, é uma questão de ordem, e aí o regimento prevê que seja decidido. Senhor, se o senhor quiser suspender a sessão por um tempo em plenário, quiser discutir com o procurador, mas eu reitero a importância, principalmente em razão de tudo que eu fundamentei através do nosso regimento interno.
Sim.
É uma garantia, é uma segurança para o senhor. Mas o senhor fique à vontade que a decisão é única e exclusiva do senhor, conforme compete o próprio artigo 217.
Só aguardando um momentinho, só para a gente poder ter um retorno, né, uma resposta, né, do nosso jurídico, para a gente ver a decisão que nós vamos tomar. somente, né, para dizer também a todos... Oi, está suspenso? É somente para todos, né, entenderem, né, o que está acontecendo. É, o senhor João Martins, aquele senhor que veio falar, né, sobre a escola, né, a reforma, né, da escola de Cambaratiba, ele mandou um ofício, né, aqui para a gente no dia 19, né, desse mês corrente, dizendo, pedindo, né, para que seja feita essa leitura desse ofício em sessão. É, eu consultei, né, tanto o doutor Ricardo, o doutor Pinese, para me orientar quanto à resposta para a gente poder dar, né, para o senhor João Martins, porque eu, particularmente, achei o texto um pouco agressivo, né, então, por isso que eu pedi essa orientação. E, doutor Pinese, doutor Ricardo, a gente lê, faz a leitura, que o senhor me orienta. Não, já mandei. Já. No parecer já foi, o parecer já pediu o parecer. Sim, sim. Então vamos, né, vou pedir então para o primeiro secretário, o vereador Fernando, fazer a leitura. Isso pode ser antes das moções, né? É isso? Seria antes dos requerimentos. Antes dos requerimentos, correto. Por isso não foi colocado em pauta, o vereador Marcos, porque eu estava esperando a resposta do jurídico, né, para me orientar nessa questão.
Vereador Ricardo, o senhor, presidente, o senhor está perfeito em suas colocações, perfeito. Só para poder corrigir, a questão de ordem que eu utilizei, o artigo 307, sim. É a qualquer momento da sessão. Por, e eu fui ter, chamar a atenção agora no final dos requerimentos que eu estava lendo as matérias. Por isso que eu não fiz lá atrás. Mas como a questão de ordem pode em qualquer momento da sessão, eu solicitei e tomei a liberdade de esperar o último requerimento, tá? O 307 fala que questão de ordem é toda manifestação do vereador em plenário, feita em qualquer fase da sessão, para reclamar contra ou não o cumprimento de formalidade regimental.
Então, vou fazer o seguinte, como a gente está nas votações das moções, terminando a votação das moções, eu peço para o vereador Fernando fazer a leitura do ofício, correto? Tudo bem? Moções. Deixa eu voltar lá, tá, foi interrompido. Agora vamos para a discussão e votação das moções.
Moção número 148, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, moção de aplauso às servidoras públicas municipais que atuam na área da limpeza e organização dos banheiros da Praça Rui Barbosa, desta cidade, pela excelência dos serviços prestados no local, principalmente aos finais de semana, quando o fluxo de turistas é consideravelmente volumoso.
Moção número 148, em discussão. Moção número 148, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 148 foi aprovada.
Moção 149/2023, vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso a cientista doutora Daniele Lanzer, pelos 8 anos do Vibrar com Parkinson, instituição de caráter social idealizado para auxiliar na melhoria da qualidade de vida das pessoas acometidas pela doença de Parkinson, sendo o mês de abril dedicado à conscientização da doença de Parkinson, Tulipa Vermelha.
Moção número 149, em discussão. Moção número 149, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 149 foi aprovada.
Moção 151/2023, autoria do vereador Célio Aristão. Moção de aplauso ao vereador Edcarlo Santos, da cidade de Bariri, pela realização do evento Encontro de Líderes MCCP, que aconteceu no sábado, do 22 de abril de 2023.
Moção número 151, em discussão.
Uma palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Último final de semana, sábado, eu estive na cidade de Bariri. Eu fui convidado para o Encontro de Líderes, MCCP, que é um movimento cristão. E estivemos lá com outras autoridades da região também. Foi apresentado a nós também livros infantis de combate ao abuso infantil da senhora Dijanira Alves Bezerra Araújo, a escritora. E um dos livros até eu acabei ganhando dela, um livro chama Criança Nasceu para Ser Amada e Não Abusada. Né? Então, fica aqui o agradecimento. E lembrando que é um tema muito importante. Quanto mais a gente se aprofunda no tema, mais indignado a gente fica com as situações de saber que até um ex-prefeito, né, abusou de uma criança. Isso aconteceu na cidade de Bariri. Uma criança na cidade de Bariri raptou e tentou estrupar uma menor de 8 anos, se passando por policial, policial militar. E a criança, ela conseguiu fugir, só não foi acometida porque o carro encalhou. Né? Então, foi temas que foram levantados lá, na palestra. Então, parabéns ao Ed Carlos aí, e a cidade de Bariri também. Falo que é a cidade de natal da minha mãe também, da qual eu tenho muito carinho. Obrigado, presidente.
Moção número 151, ainda em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Eu queria parabenizar o vereador Célio, porque realmente é algo surreal e que precisa ser lembrado e que está de parabéns o vereador de Bariri. Obrigado, vereador Célio.
Moção número 151, ainda em discussão. Moção número 151, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável. Parabéns, vereador.
Obrigado.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 151 foi aprovada.
Moção 152/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, Geraina Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de agradecimento à Secretaria Municipal de Educação de Novo Horizonte pela recepção dispensada aos edis na Câmara Municipal de Bitinga no dia 24 de março de 2023.
Então, como a moção número 152 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção número 152 do vereador Ricardo Prado está em discussão. Em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A moção de número 152 foi aprovada.
Toda a matéria, né, lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Mas eu pediria, né, a todos os vereadores, as nossas assessoras, já colocaram no sistema, puderem, né, retornar no ofício, é a matéria recebida número
170/2023.
Conforme, né, foi solicitado pelo vereador Marcos, usando do artigo, né, 307, né, pedindo a palavra, o artigo 307 do nosso regimento, eu peço, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura, né, do ofício em questão. Então, se porventura, né, algum vereador, alguma vereadora quiser acompanhar a leitura da matéria, então é matéria recebida número 170/23.
Atualizar
tá no sistema.
Matéria recebida número 170/23. Segue documento para o presidente desta casa sobre o uso da tribuna livre no dia 11/4/2023, Sr. João Roberto Martins Vieira. São José do Rio Preto, 19/3/2023, ao exímio presidente da Câmara Municipal de Bitinga, Sr. Adão Ricardo Prado. Senhor presidente, gostaria de solicitar a Vossa Senhoria uma posição sobre minha denúncia na tribuna livre do dia 11/4/2023, sobre as atitudes erradas tomadas pelo Executivo a respeito da escola Henrique Martinelli, no distrito de Cambaratiba. Pois na sessão de ontem, a Câmara, na sua pessoa, não tocou no assunto da denúncia. Portanto, após ler as normas internas dessa casa, embora seja engenheiro e não advogado, entendo a obrigação de Vossa Senhoria, como presidente da casa, fazer a distribuição aos vereadores do material deixado por mim, em suas mãos, coisa gravada e arquivada e pública da sessão do dia em questão da tribuna livre. E vejo, pelo que li, que Vossa Senhoria é obrigado a enviar ao Ministério Público para o andamento desse processo de denúncia e não ficar esperando respostas dos executivos, que nunca chega. Ao contrário, é enviado somente aquilo que interessa ao executivo, visto que a assinatura das mães enviado por esta casa ao Executivo, hoje, segundo o protocolo da própria Câmara, está na gaveta da chefe do Executivo, sem nenhum procedimento. E como o último assunto da minha denúncia é o caso do secretário de governo com babá, não quero e não vou deixar acontecer o mesmo que ocorreu com o abaixo-assinado das mães. Portanto, solicito a Vossa Senhoria que na próxima sessão seja tomadas providências de acordo com o estatuto desta casa. E solicito que este requerimento seja lido na próxima sessão por Vossa Senhoria, dando conhecimento do mesmo a todos os vereadores, da situação e da oposição. Pois caso isso não aconteça, já estou preparando a forma legal de lembrar a todos os vereadores e a Vossa Senhoria o que a Constituição brasileira diz sobre os deveres do Legislativo dentro da democracia e não levando só em conta a opinião ou determinação do Executivo que tem a maioria nesta casa. Portanto, caso na próxima sessão não aconteça nada sobre minha denúncia, estou orientado pelo Legislativo como cobrar individualmente de cada integrante desta casa o total reconhecimento do Estatuto da Câmara da Cidade de Bitinga. Portanto, devo estar presencialmente à sessão e acompanhado de pessoa totalmente apropriada para me orientar, seguindo a norma da Constituição brasileira. E antes de qualquer andamento, vou apresentar este pedido à Vossa Senhoria em toda a imprensa estadual, local e federal. Sem mais, obrigado pela atenção e tenho certeza que a ética de Vossa Senhoria fala mais alto do que qualquer outra coisa, pois senti que Vossa Senhoria é verdadeiro com seus eleitores. Pois gostaria de resolver o problema sem precisar buscar outros meios. Agradeço desde já a atenção e fico no aguardo de uma posição ou e-mail protocolado e afirmar o recebimento. Atenciosamente, Sr. João Roberto Martins Vieira.
É, somente para salientar, é importante, né, salientar a todos, os vereadores têm conhecimento, aqueles que estavam presencialmente na nossa sessão também. É, o seu João Roberto Martins Vieira fez uno da tribuna no dia 11, né, desse mês de abril, desse mês corrente. E é importante salientar que todos os vereadores, né, ele deixou duas pastas, né, conosco aqui no Legislativo conosco. Já foi passado esse material para todos os vereadores. É, esse material também se encontra no site da Câmara Municipal, como também esse ofício que foi lido nessa noite também. Como, né, a explanação que o senhor João fez na tribuna livre também se encontra no site da Câmara Municipal. Caso, né, algum, né, morador, né, algum ibitinguense queira rever essa matéria, pode entrar e acessar o site da nossa Câmara Municipal, que lá terá toda essa matéria, tanto, né, o material impresso, como também o material que foi gravado em vídeo. Passamos agora para a tribuna livre, né, dos vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre na noite de hoje? Vereadora Janaína. Mais algum vereador, alguma vereadora fazer uso da tribuna livre nessa noite? Não? Então, né, tendo a única inscrita nessa noite para o uso da tribuna livre, né, com a palavra, né, a vereadora Janaína.
Obrigada, presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. No dia de hoje, chegou ao meu conhecimento que tais motoristas divulgam entre trajetos de viagem que ambulâncias que se encontram em maus estados de conservação, desprovidos de conforto e segurança, por causa do, que é por causa do poder legislativo. Inclusive, citando o nome de alguns vereadores. Tal atitude é uma falácia do sistema e da autarquia SAMIS, haja visto que não compete ao Poder Legislativo a gestão de manutenção de veículos e funcionários, pois eles têm gestão específica e com autonomia de gestão. Essa ação deplorável mostra totalmente inconcebível com a função que exerce uma grande vergonha transferir ao Legislativo essa responsabilidade. O Poder Legislativo de Ibitinga é atuante e totalmente comprometido com a saúde desta cidade. Essa afirmação pode ter certeza e vista com clareza quando se verifica que, através de articulações políticas e emendas parlamentares, têm se adquirido para o nosso município ambulâncias e veículos, os quais têm uso e são destinados a atender a área urbana, rural e distrital. Contudo, essa casa não admite tal postura, tampouco aceitará a transferência de responsabilidade. Assim, cada um deve atuar com eficácia dentro das atribuições que são atribuídas, para que juntos possamos beneficiar a coletividade. É sabido que o trabalho que necessita de esforços e conhecimentos e de situações para que o Legislativo, juntamente aos gestores municipais, possam buscar mais e melhores condições e recursos para oferecer ao cidadão ibitinguense. Temos muitos políticos, seja eles a níveis estaduais e federais, que atuam em favor da nossa cidade. Além de estar disposto a ouvir, nós também temos um executivo que sempre é disposto a ouvir aquilo que lhe é apresentado, bem como ainda dispomos de emendas impositivas a nível municipal, que podem ser destinadas de acordo com a necessidade apresentadas, uma vez que todos os vereadores, nas suas emendas impositivas, eu posso afirmar isso, buscamos juntos aos gestores, secretários e diretores a melhor destinação destes valores. Então, eu quero também deixar aqui que vai ser feita uma solicitação e uma convocação para esses motoristas virem aqui e fazer essa tal afirmação. E também quero pedir para que não façam a da sua incompetência a nossa responsabilidade. Transferir a responsabilidade jamais aceitaremos. Todavia, aceitar parceiro, apoiadores, encontrar pessoas que podem agregar no sucesso, seja na gestão, na busca de recursos, na solução de problemas e no bem-estar da coletividade, contem comigo, vereadora Janaína Bastos. E também acredito com os demais vereadores desta casa que foram eleitos pelo povo. Então, fica aqui, mais uma vez, a minha indignação aí, no dia de hoje, né, colocando os nossos nomes como responsáveis por transporte inadequado e sucateado. Obrigada, presidente, e quero me colocar à disposição da população para qualquer tipo de esclarecimento. Me coloco também à disposição de qualquer motorista do SAMIS, que vocês venham e procurem a gente para se informar melhor quando colocarem o nosso nome como, provocador da situação. Obrigada, presidente.
como não temos, né, mais nenhum vereador, nenhuma vereadora que pediu uso, né, da palavra na tribuna livre, passamos agora, né, para os 15 minutos de intervalo. Algum vereador, alguma vereadora vai pedir a dispensa ou não no intervalo?
Podemos pedir a dispensa, presidente?
Sim, vereador Célio, né, vamos, né, passar em votação, né, a dispensa do intervalo, né, para os demais vereadores e vereadoras. Votação para a dispensa ou não do intervalo dessa noite. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo dessa noite foi aprovada. Solicito, né, ao vereador Fernando, primeiro secretário, que verifique a presença, né, dos demais vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando, presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo, né, o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura, né, das matérias em pauta.
Requerimento número 191/2023, vereadores Ricardo Prado, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer urgência especial PLO número 73/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente da Fundação FEMIB, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a superdotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial número 191 ao PLO número 73. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José.
Favorável.
Wilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento de urgência especial ao PLO número 73 foi aprovado. A relatora é a vereadora Janaína.
Requerimento 192/2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana. Requer urgência especial ao PLO número 72/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Então, vamos para a votação do requerimento de urgência especial, requerimento número 192, referente ao PLO número 72/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Contrário.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Contrário.
Vereador Murilo.
Contrário.
E vereador Richard.
Contrário.
O requerimento de urgência especial número 192 ao PLO número 72 foi rejeitado.
Projeto de Lei Ordinária de 73/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei número 37/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente da Fundação FEMIB, aprovados pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Então vamos, né, para a discussão do projeto de lei ordinária número 73/23, que é a autoria da Prefeitura de Ibitinga. Projeto em discussão. Projeto de lei ordinária número 73/23, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de lei ordinária número 73/23 foi aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 3/2023, vereador Ricardo Prado, consignando título cidadã emérita à senhora Marlene Aparecida da Silva Elias.
Como o projeto de decreto legislativo número 3/23 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Redação final do projeto de decreto legislativo de número 3/2023 do vereador Ricardo Prado está em discussão. Em votação. Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A redação final do projeto de decreto de número 3/2023 foi aprovada.
Projeto de lei ordinária número 60/2023, Prefeitura de Ibitinga. Projeto de lei número 32/2023, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, 14 de dezembro de 2022. Destinados a suprir dotações orçamentárias suficientes e dar outras providências.
Então vamos para a discussão. Vemos que o projeto não teve nenhuma emenda, né? Vamos para a discussão do projeto de lei ordinária número 60/23. Projeto em discussão. Projeto em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de lei ordinária número 60/23 foi aprovado. Não tendo, né, mais matérias, né, para discutirmos na noite de hoje, passamos agora ao uso da palavra da explicação pessoal dos nobres vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para explicação pessoal? Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa referida sessão dessa noite. Convoco, né, os nobres vereadores, vereadoras e a toda a população de Ibitinga para a nossa próxima, né, sessão ordinária, que será no dia 2 do mês de maio, às 19 horas, aqui no plenário do Fórum da Comarca de Ibitinga. Agradeço a presença de todos. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Amém.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Amém.